Deputada, qual é a situação dessas duas disciplinas, filosofia e sociologia, hoje em dia, na educação brasileira, e qual é a pretensão, qual é o objetivo dessa discussão?
Olha, Cláudio, hoje a gente vive uma crise muito grande quando a gente fala do ensino de filosofia e sociologia. Porque no nosso país, historicamente, sempre quando a gente tem rupturas democráticas, em todo momento que a gente teve um aprofundamento do autoritarismo econômico, racial, social, geográfico, a gente tem, em conjunto com isso, um ataque ao currículo, e em especial a essas ciências, que é a ciência da filosofia e a ciência da sociologia. Então, hoje, elas deixaram de ser obrigatórias. E no nosso país, tradicionalmente, para um projeto de poder das elites, quando não é obrigatório no ensino, ele não é garantido. E essas disciplinas, esse conhecimento de filosofia e sociologia, eles são fundamentais na formação do cidadão, na formação para o trabalho, porque eles desenvolvem competências de conhecimento de mundo histórico, de reflexão e criticidade que hoje está garantido nas escolas particulares, desde a educação infantil. Então, para o filho dos ricos, desde pequenininho, ele já tem aula de filosofia e de sociologia, porque essas disciplinas preparam as pessoas para poder enfrentar a vida com maiores possibilidades, ao passo que, dentro da educação regular pública, a gente não tem mais o oferecimento dessas disciplinas. Então, o objetivo não tem mais oferecimento de modo obrigatório. Então, no ensino médio vai aparecer, às vezes no primeiro ano, uma aula, às vezes no segundo ano, mais duas aulas, mas não tem mais a obrigatoriedade. E como a gente sempre tem essas reformas e essas ideias, muitas vezes apressadas, sem dados científicos que vão disputar o currículo das escolas, elas sempre acabam sendo retiradas. E isso tem uma repercussão muito grande, Cláudio, também na formação dos professores, porque ninguém vai se inscrever para fazer uma faculdade de filosofia e sociologia se a gente não tem nem perspectiva da onde a gente vai trabalhar. Então, há uma crise instalada, sistêmica, e que a gente precisa, com muito esforço, enfrentá-las e superá-las, porque isso significa a gente ter um projeto de sociedade que vai garantir mais o enfrentamento das desigualdades. O ensino da filosofia e da sociologia, ela dá ferramentas para a sociedade, para o cidadão, para que ela possa enfrentar as desigualdades que a gente está submetido.
Deputada, e eu queria saber como é que foi a discussão, né, na audiência pública, que subsídios que os participantes trouxeram para essa reivindicação de que a filosofia e a sociologia voltem a ser disciplinas obrigatórias.
A audiência pública foi extremamente participativa, a gente teve a presença de várias entidades do Brasil todo, em especial da Aprofib, da sua presidente Neuza, professora Neuza, também do vice-presidente Aldo, professor Aldo, e também estavam presentes o Ministério da Educação, o Ministério de Direitos Humanos, o INEP, que é responsável pelo censo escolar, e os estudantes, a gente tinha participação dos estudantes da CNTE, da Central Nacional dos Trabalhadores em Educação, e todos eles demonstraram que, na história da educação do nosso país, todo momento onde essas disciplinas foram retiradas ou foram retiradas a sua obrigatoriedade, a gente tem uma queda na qualidade da educação muito significativa. E que, portanto, quando a gente fala da necessidade de revogar essa farsa do novo ensino médio, significa tornar novamente obrigatório o ensino da filosofia e da sociologia. Então, para isso, nós saímos da audiência com vários encaminhamentos. Um deles é construir aqui no Congresso Nacional uma frente mista parlamentar em defesa do ensino, da filosofia e da sociologia, a organização de um seminário um dia inteiro com todas as associações de estudantes, de professores do Brasil todo, para que a gente possa fazer um planejamento e a discussão com a sociedade da importância dessas matérias, e também a apresentação de projetos de lei que vão fazer essa garantia que, no nosso entendimento, é fundamental. A gente não pode pensar uma educação de qualidade sem o ensino da filosofia e da sociologia, que vão ajudar nossos estudantes a compreender melhor um texto quando ele for ler, a compreender melhor a sua jornada de vida, a compreender melhor por que que ele mora aonde ele mora, por que ele vive como ele vive. Só assim cada estudante vai poder ter o seu projeto de vida ressignificado a partir desse olhar crítico sobre si mesmo, sobre a sua história e sobre o seu país.
Deputada, nos lugares, nas escolas onde a filosofia e a sociologia, ou uma das duas pelo menos, são ministradas continuamente, que retorno que vocês têm dos pais, dos próprios alunos? Assim, existe uma compreensão da importância dessas disciplinas?
Sem dúvida nenhuma, Cláudio. Como eu sinalizei aqui no início da nossa conversa, elas são tão importantes que, não à toa, nos momentos de ditadura, de autoritarismo, elas são retiradas, porque elas dão essa competência para os estudantes de compreender melhor o mundo. E nas escolas particulares, elas continuam e sempre estiveram à disposição desde os pequenininhos. Por quê? Porque o retorno das famílias, as famílias, elas sabem da importância de você ter esses conteúdos ministrados, porque os estudantes, eles passam a ter melhores condições de estar no mundo, de conviver melhor, de entender a história da humanidade. A história da humanidade é a história da filosofia. Se a gente pegar, por exemplo, na Grécia, os grandes imperadores, os grandes historiadores, todos eles iniciam a sua formação através da filosofia. Essa é a nossa história, a história do mundo, mesmo em todos os lugares do mundo. Então, é muito importante, e há sim uma valorização e há uma demanda muito grande e reprimida. Porque, veja, Cláudia, essas questões da gente entender a nossa diversidade, a gente entender a dor que é viver num país extremamente injusto, racista, machista como o nosso, ela não é possível de ser compreendida sem esses conhecimentos. Os conhecimentos, eles servem para a gente, são ferramentas de interpretação e de estar no mundo. Então, automaticamente, uma escola que tem como possibilidade o ensino e aprendizagem de filosofia e sociologia, ela vai ter uma convivência melhor, inclusive entre os estudantes. Você vai ter conselhos mais participativos, você vai ter associações de estudantes, você vai ter famílias mais participativas, porque essas disciplinas desenvolvem essas competências.
Este é o painel eletrônico e nós estamos conversando com a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, sobre o ensino da sociologia e da filosofia. Deputada, quando tem alguns segmentos da sociedade que continuamente acusam a escola de doutrinação, ideologização, até difícil falar. Eu imagino que sociologia e filosofia sejam alguns desses alvos. A senhora já falou da história dessas disciplinas, mas como esse debate tomou mais força nos últimos anos, eu imagino que essas disciplinas sejam sempre acusadas de serem veículos de doutrinação. Como é que os professores que estão nessas disciplinas reagem a isso? O que a senhora tem de notícias em relação a esses embates?
Cláudio, você tocou num ponto muito importante. Primeiro, quero dizer aqui, aproveitar a audiência da Rádio Câmara para dizer que essa questão da doutrinação da escola sem partido, ela já foi debatida no Supremo Tribunal Federal e ela não existe. Não existe nenhuma possibilidade de perseguição ou censura aos nossos profissionais da educação Porque a nossa Constituição garante o livre debate, garante o dissenso, garante o acesso ao conhecimento e à ciência. Então, essa perseguição que existe, que é real e ela é política, ela é ilegal e ela está condenada pelo STF. Por isso que os profissionais da educação estão organizados e, junto com o Ministério de Direitos Humanos, organizaram um observatório nacional que vai enfrentar, vai acolher todas essas denúncias de perseguição, assédio, censura. E, de fato, os professores que falam sobre filosofia, que tratam sobre sociologia, mas também até da educação, de todas as matérias, eles são perseguidos de uma forma ilegal e eles podem recorrer a esse observatório para levar essa denúncia, porque não há nenhuma ilegalidade quando a gente fala que a educação ela é política. Ela é política, sempre foi política. E por que que ela é política, a educação? Ela é política. Porque ela toma um partido, mas não é um partido partidário. Ela tem que estar conectada, partido, tomar parte, no sentido grego, é fazer parte. É fazer parte. Quando eu tomo partido, eu faço parte. E qual é o compromisso da escola? A escola ela tem que fazer parte da população. Ela tem que estar a serviço da população. Ela tem que estar conectada, fazer parte disso. Então, é nesse sentido que a educação ela é política. E não esse sentido partidário ou de perseguição que muitas pessoas, infelizmente, mentem, fazem fake news, ficam fazendo terrorismo, pânico moral, para dizer que existe uma doutrinação dos nossos estudantes. Dizer, Cláudio, que as pessoas têm direitos. Dizer que houve ditadura no nosso país, dizer que você tem governos e tem pessoas que estão dentro do poder e usam o poder para organizar a milícia, como a gente está vendo no caso da Marielle Franco, é dizer a verdade. E o direito à verdade é um direito internacional universal. A gente tem direito à verdade. E a verdade são os fatos históricos, como eles aconteceram. Então, a gente não pode se acovardar. E a todos os profissionais da educação que estão nos acompanhando através dessa entrevista, quero dizer para que eles não tenham medo. Porque o medo nos paralisa. E a gente não pode paralisar. Porque se a gente se acovardar diante dessa mentira, a gente vai estar reforçando a desgraça que o conjunto muito importante da nossa população está submetido, que é a pobreza, é a negação de direitos, você não ter uma casa, você não ter uma cama para você dormir, você viver dentro do esgoto, você não ter uma comida na sua mesa. Então, quando o professor ele quer falar sobre, ele vai ensinar geografia, e a escola está dentro de uma favela, dentro de uma comunidade. Como que ele não vai falar daquela situação? Ele vai falar do quê? Ele vai falar das praias? Ele vai falar dos Alpes suíços? É isso? Não. Para você poder se entender e poder agir, você precisa saber aonde você mora. Então, isso é fazer ciência. Isso é fazer educação. E infelizmente, você está certo, tanto a filosofia, os professores de filosofia, de sociologia, mas também de história. Esses professores das ciências humanas são os mais atacados por esse grupo que cresce dentro dessa lógica de perseguição e violência contra os profissionais de educação.
Deputada, para a gente encerrar nossa conversa, nessa proposta de obrigatoriedade, seria você já pensar em algumas séries específicas dentro da educação básica, ou seria ao longo de toda a educação básica, vocês já fecharam alguma proposta nesse sentido, ou ainda vai haver mais discussões?
Então, é importante dizer que já houve um momento no nosso país que essas disciplinas foram obrigatórias, no mínimo, no ensino médio. Então, o que a gente vem debatendo é que isso precisa ser, no mínimo, retomado, mas ampliado, a gente quer, na educação básica inteira. Porque se a gente defende, e todo mundo defende, uma educação integral, em tempo integral, Isso passa pelo ensino da filosofia e da sociologia desde os pequenininhos, desde a educação infantil. Então, a gente está fazendo esse debate, a gente vai construir esse PL que justamente vai trazer essa especificidade durante todos os anos, ouvindo a sociedade, ouvindo as entidades, ouvindo os estudantes, para que a gente possa ter, de fato, uma educação de qualidade.
Nós conversamos aqui no painel eletrônico com a professora Luciene Cavalcante, deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, sobre o debate que aconteceu a respeito do ensino de sociologia e filosofia. Deputada, muito obrigado pela sua participação aqui no programa.
Muito obrigada, Cláudio.